Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Peço perdão pela minha voz, estou me recuperando de uma dor
De
de
uma
garganta,
gripe,
de
de uma
uma
dor de
gripe que
garganta.
tive, mas vamos passar as informações para os nossos ouvintes.
Mais uma grande obra.
Bem, falando sobre a revitalização, essa revitalização que aconteceu, que foi uma reestrutura plena e completa, ela é obra e idealização do meu irmão, Leonel da Silveira. Eu tenho que dar totalmente o crédito para ele. Ele
Ele
criou
quem idealizou?
um projeto estético onde ele reelaborou todos os canteiros com rodapés entalhados, molduras entalhadas, e depois ele criou toda a estética dos painéis artísticos que estão lá. Agora eu estive, eu dei uma repaginada, uma recomposição nos painéis artísticos, nas texturas. Ela tinha uma textura antes bordô acinzentada, eu coloquei uma textura agora azul, cor das águas, para valorizar toda a importância que essa água tem para a Lagoa Vermelha. E entrando já na parte, vamos dizer, mais filosófica dos monumentos, esse monumento ele é muito importante para nós. A bica cantada em prosa,
Opa!
verso, poesia, já foi homenageada até na Sala Senado no Brasil, com a poesia, com a crônica do Danúncio, que até a gente sabe que tem uma placa de bronze dessa crônica que nós estamos pleiteando, porque agora ela está junto ao patrimônio histórico do município, e nós estamos pleiteando para que essa placa retorne para a bica local onde ela estava. Então, falando da memória coletiva lagoense, que é muito importante esses monumentos que fazem parte dessa memória coletiva, que nós temos a nossa memória individual, enquanto pessoas, mas tem essa memória coletiva. E essa memória coletiva, ela é muito importante de ser conservada, preservada, para que as próximas gerações fiquem sabendo da nossa origem, fiquem sabendo daquilo que foi importante para as pessoas que foram construindo aos poucos a Lagoa Vermelha que nós temos hoje. Então, é muito importante, era muito importante no passado a biquinha, e ela é muito importante que ela esteja hoje como ambiente de visitação. Então, a gente foi ali, fez todo um trabalho. Nós, deixar bem claro para o ouvinte, nós não trabalhamos pelo recurso monetário, nós trabalhamos pelo verdadeiro amor que a gente tem por esses símbolos sagrados da história. Então, todos os monumentos que eu venho nessa jornada de construção, trabalhando neles, é um trabalho de amor. Eu sempre entrego mais que o combinado, eu sempre fico revisitando eles, às vezes na surdina, trabalhando ali, como agora. Aconteceu lá alguns pequenos acidentes no Monumento Origens, lá na entrada da cidade. Eu fui quietinho lá refazer. Ah, quebrou aqui, deu um probleminha ali. A gente vai lá restaurar e revitalizar sem fazer muito alarde, para que aquilo esteja bonito e aprazível para as pessoas que visitem, tenham a conexão ali com essa memória histórica da gente e que ela esteja bonita. Então, a bica agora, você pode visitar essa nova revitalização. Ficou, como eu posso
Muito
dizer,
bonita.
ficou bonita. Qual é a coruja que não gava o toco, né? Sou eu o artista falando a respeito, mas pode visitar que está um ambiente aprazível. E já vou cantar pedra aqui, vou pedir, vamos pedir. Seria muito interessante que tivesse banquinhos, tivesse alguma outra atividade, né? Estava pensando até em ir lá com uma cesta de pastel lá, vendendo domingo, só para gerar movimento.
A iniciativa partiu do município.
A iniciativa partiu do município, a quem eu sou muito grato. Preciso agradecer a todas as pessoas envolvidas, a Natália Biasus, a Secretaria aqui de Indústria e Comércio, agora chamada de Desenvolvimento, o secretário Éder Mota.
Lucas Mota.
Lucas Mota, perdão, estou agregando os homens, que estou fazendo justaposição das pessoas que têm me estendido a mão, mas eu preciso agradecer a eles. Fomos muito felizes em todo esse tempo aí que estamos trabalhando junto, conseguimos fazer muitas coisas. Então, agradecer mais essa vez pelo município estar investindo e falar da importância que é estar fazendo a manutenção desses pontos turísticos, desses pontos
São pontos
históricos,
históricos.
locais de visitação. Então, eles precisam estar permanentemente feita a manutenção, eles precisam permanentemente estar bonitos. Porque hoje, se você for fazer uma visita guiada aqui no em Lagoa Vermelha e visitar monumentos, pontos históricos, eles precisam estar dando condição. tanto para as pessoas do município quanto para as pessoas que vêm de fora. Nesse tempo que eu estou trabalhando ali na Bica, Jesus do céu, quanta gente eu recebi ali, de fora da cidade. Eu recebi gente de Biraiaras, muitos capões, recebi gente de Machadinho, e por mais que tenha uma placa dizendo que a água não é potável, as pessoas levam a água. Eu não posso impedir, eu aviso, mas as pessoas levam a água.
Mas tem uma placa lá.
Tem uma placa, mas as pessoas acreditam piamente, dizem, não, nós vamos levar para casa, nós vamos ferver e filtrar, mas essa água é benta, nós precisamos levar. Minha mãe me curou, minha avó me curou, eu levo essa garrafinha d'água para pessoas que eu quero bem, sabe? Como que eu vou dizer para as pessoas não levarem? Então, é um lugar muito visitado. Muito visitado. E mais, Ademar, as pessoas que moram ali, os mais antigos, os octogenários ali, que tem pessoas acima dos 80 Sim. anos. Se eu pudesse, dava para escrever um livro com as histórias que as pessoas contam. Dava para escrever um livro.
Verdade, verdade. Não, aquela bica, ele tem história. Não se cogita uma revitalização, uma restauração da outra biquinha?
Bem, é interesse, a Natália Biazuz já conversou com nós a respeito disso. E lá naquela bica, ela tem...
Porque aquela bica também é histórica.
Ela também é histórica. Essa bica aqui do São João Maria está aqui desde 1877. Uhum. Essa aqui, da Rua do Tanque ali.
E nunca secou.
Nunca secou. Você veja que coisa...
Mesmo em períodos de estiagem, de seca...
Contam os mais antigos aqui da bica que essa biquinha, ela fornecia água para o centro da cidade. Eles chamavam a Rua de Cima. Uhum. Então, a Rua do Tanque, a Rua de Baixo, fornecia água para a Rua de Cima. Você veja. E todo mundo, as pessoas que buscam essa história, sabem que era dado água para as tropas, era local das lavadeiras, fornecia água nos períodos de seca, e os que os mais antigos contam é que existiam períodos longos de estiagem nas décadas antecessoras, aí, anos 60, anos 70, anos 80, passou por grandes períodos de seca e o pessoal ia se abastecer ali. Não obstante, já aconteceu no presente, aqui na história próxima, que ainda acontecer de faltar as empresas que distribuem a água e o pessoal ir buscar água ali, vai, leva, ferve a água aí, dá uma tratada nela em casa e consome. Então, você vê como a biquinha, ao longo de todas essas décadas, desde que ela existe, já vamos aí para quase 2 séculos, ela é uma água tão abençoada que nunca falta.
É, eu, garotinho, adolescente, eu puxava água ali daquela bica, puxava para minha avó, que morava ali próximo daquela biquinha. E para mim, a casa era lá da outra bica, ali na Nível Castelano, na esquina com a...
Demétrio Dias.
Demétrio Dias de Moraes.
É, eu tenho um projeto... Eu
puxava água nas duas biquinhas.
Pois
uma
é.
Era para minha avó e a outra era para minha família. Dois baldinhos.
Você está vendo...
Porque naquele tempo não havia Corsã, não havia água da Corsã. Ah, naquele tempo era só na biquinha.
É, para você ver, eu fui morador do Jardim Lindóia, quando a gente se mudou para lá nos anos 80, mesmo nós estando a 700 metros da Corsã, não tinha água encanada, era poço.
Sim.
Então, conforme a gente vai andando para o passado, as pessoas contam tantas histórias fantásticas. Eu vou te dizer, Ademar, dava para fazer um livro de crônicas. Uhum. E a paixão que as pessoas que estão ali têm pela bica. Eles têm paixão por cada pedra, por cada árvore.
Sim, faz parte da história de Lagoa Vermelha. Se confunde com Lagoa Vermelha.
Quando alguém cogita, vamos cortar um galho aqui desse cinamomo, já se levanta...
Pessoal.
Já se levanta o pessoal, não, de forma alguma, não pode cortar nada daqui, não pode tirar nada daqui. Então, sempre que a gente vai fazer as manutenções, a revitalização, e essa repaginada que foi feita pelo meu irmão em 2018, deixou a bica verdadeiramente monumental. É bonito de você ver ali, a gente viaja pelo Brasil inteiro. Então, a bica de Lagoa Vermelha é uma bica...
Ela é única.
Que não deixa desejar para nenhuma outra bica de nenhum outro lugar. Se vier uma pessoa visitar aqui, vai se deparar com um monumento estético, histórico. Então, a gente manteve congelada a bica, a água, a fonte da água, mas o que está ao redor dela traduz toda uma identidade, um fio histórico. Então, a gente tem lá três painéis artísticos. O primeiro painel, ele mostra as flores, a fauna, a flora nativa, o pinheiro. Ela mostra duas mãos passando uma cuia, símbolo da amizade, que é um dos títulos da nossa terra aqui, da nossa querência Lagoa Vermelha. Depois nós temos o João Maria, não a figura mais conhecida, porque eu não quero cometer um anacronismo histórico. Na pesquisa que eu fiz, você não consegue dizer quem é o João Maria. A foto que circula aqui em Lagoa Vermelha, ela é uma foto de um senhor, mas não tem como você bater o martelo que aquele seja o João Maria histórico. O João Maria é uma figura do 19. Há relatos que diz que aquela foto é do 20. Então nós temos um probleminha aí. Isso. Eu preferi retratar ele como um relato que existe numa delegacia de Passo Fundo, onde o João Maria acabou ficando detido, porque esses peregrinos que faziam cura, distribuíam ervas, eles eram de certa forma vistos às vezes com maus olhos em certas localidades, por causa que o pessoal tinha medo do charlatanismo. Então ele ficou lá detido, e o relato que consta é de um senhor de 1,80m, quase 1,90m de altura, branco, alvo, olhos azuis. Então eu preferi personificar essa pessoa, mas de forma mais imaginativa. Então o João Maria que está ali retratado, ele descreve esses traços, mas não com a personificação absoluta. Então você pode deixar a tua imaginação. Imagine aí um senhor de quase 1,90m, alvo caucasiano, olhos azuis, um vovô de cabelos compridos, usando chapéu. É essa imagem que nós personificamos ali. No outro painel nós temos as lavadeiras, né? As mulheres que por muito tempo ali usavam a bica para lavar roupa para si, lavar roupa para fora. Então, esses três painéis retratam, né, essas três identidades: o João Maria, os valores da nossa terra, as lavadeiras. Acredito que a gente presta tributo ao fio condutor da história. Quem chegar lá vai se conectar a toda essa realidade.
Isso. Fica o convite para o pessoal conferir como é que ficou essa obra, como é que ficou a nossa tradicional biquinha aqui da Rua do Tanque, na congruência ali, na esquina, vamos dizer assim, praticamente, com a Buarque de Macedo. Trabalho maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, Leandro. Mais um grande trabalho, mais um belo trabalho.
Obrigado, Ademar. Visitem a Biquinha, esse ambiente histórico, sagrado, por assim dizer, né? A água não é potável, né? Mas se você quiser colocar a mão e se abençoar, tenho certeza que vai sair muito abençoado do local, porque realmente é um local muito abençoado, porque é um local muito amado pela nossa cidade.